Semana passada, nós estivemos a ver aqui a respeito de problemas. Fala aí para a pessoa que está do seu lado, nós andamos falando muito de problemas aqui aos domingos. Fala aí, muitos problemas. Mas nós temos falado de como resolver os problemas, ou de como enfrentar os problemas. Porque ouvir de problemas, a gente ouve todo dia, é no trabalho, é na escola, é na televisão. As pessoas só vêm e apresentam problemas. E ninguém vem trazendo uma solução. E quando você pensa que a solução está a chegar, quando alguém vai se levantar para dizer algo, agora vem a solução. Ela vem e apresenta mais um problema, né? E o problema se torna um problema ainda maior. Mas o que nós estamos vendo é como que nós podemos lidar com os problemas. Como que nós devemos tratar com os problemas. E na semana retrasada, nós começamos a entender que todos nós podemos ser transformados pelos problemas. Transformados ou em algo ruim ou em algo bom. E somos nós que decidimos. Se eu quiser me tornar, diante do problema, em alguém ruim, e vou te explicar como é que isso funciona. Ah, é? Você me fez isso, agora eu vou te fazer o dobro. O que você está se tornando? Uma pessoa ruim. Ah, é? Está acontecendo isso, também não quero saber mais de ninguém. E me tranco na minha amargura e decepção. Eu estou me tornando uma pessoa amargurada, ruim. Eu posso optar, diante dos problemas, me tornar em alguém bom. A própria palavra de Deus fala, pagai o mal com o bem. Está escrito na palavra de Deus. Nós temos uma opção. Nós não temos que sempre partir para o lado negativo, mas temos que entender que, diante dos problemas, eu posso transformar a minha vida em algo melhor. Eu posso aproveitar aquela situação para crescer ainda mais. Você pode ser transformado por causa dos problemas em algo bom. Depois nós vimos na semana passada que tudo, mas tudo mesmo que acontece, tem um sentido, um significado espiritual. Não pense você que é apenas acaso. Não pense que aconteceu simplesmente, ah, aconteceu, é coincidência. Ah, é o destino. Alguns falam, é o karma. E eu digo para eles, vai com karma. É? Vai com karma. É? Mas não é isto. Tem significado espiritual, tem sentido espiritual. Romanos capítulo 8, versículo 28 e 29 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Você ama Deus? Se você ama Deus e foi chamado segundo o seu propósito, Deus tem um propósito na sua vida. Eu quero que você entenda, Deus também te ama e tem um propósito na sua vida. Então, se você foi chamado e entendeu, aceitou o convite e ama a Deus, qual é o resultado disso? Todas as coisas, todas são todas. Todas as coisas vão cooperar para o teu bem. Tanto as coisas que acontecem de bem, de bom, quanto as coisas que acontecem de mal. Todas elas estão cooperando para o teu bem. Elas trabalham juntas. Até o próprio versículo fala, juntamente. Nós vimos isso na semana passada. E você fala, pastor, queria entender melhor sobre esse assunto. Você entra lá no site da Comunidade Apostólica e Profética. É www.caep.pt. E ouve lá os sermões antigos, as outras ministrações. E vai acompanhando, né, este processo de crescimento. De como você pode enfrentar os problemas de forma natural e espiritual. E sair de lá mais do que vencedor. Amém ou não amém? E hoje, nós vamos responder a pergunta que eu deixei em aberto na semana passada. Vocês se lembram? Então eu vou colocar ali para você. Ali, o que podemos extrair de melhor dos problemas? Será que dá para extrair algo de bom num problema? Hoje nós vamos começar a ver essa situação. Hoje nós vamos começar a avaliar, segundo a palavra de Deus, que é possível extrair coisas boas, ou extrair coisas melhores diante dos problemas que nós estamos a viver. Amém ou não amém? Está preparado para isso? Então feche os seus olhos mais uma vez, eu quero orar por você. Espírito Santo de Deus, fala hoje, através da tua palavra, da pregação com cada homem e mulher que adentrou neste lugar. Que o teu Espírito Santo tenha primazia em nossa vida e faça de nós mais do que vencedores, mediante a todo problema e toda situação que nos cerca, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então vamos lá. Todos os problemas podem verdadeiramente nos transformar. E nós vamos ver o potencial dos problemas e da dor. Claro, grande parte dos problemas geram dor. Grande parte dos problemas nos angustiam, amarguram a nossa alma, nos trazem sofrimento. E eu tenho que aprender a lidar com todas essas questões. Nós vamos descobrir algo interessante sobre os problemas. É que, primeiro ponto, os problemas chamam a nossa atenção. Os problemas, eles despertam, né, a nossa visão em relação àquilo ao qual estamos a passar ou a viver. C.S. Lewis, um grande escritor, quem já assistiu os filmes As Crônicas de Nárnia, né, são baseados nos livros deste homem, é um autor cristão, e ele diz assim, olha, Deus nos sussurra em nossos prazeres, mas grita em nossas dores. O que ele está querendo dizer? É que quando tudo vai bem na sua vida, como é que você ouve Deus? Assim, ó, não faça. Aí você está lá todo feliz, pulando, eu quero Deus, dinheiro no bolso, gastando tudo, andando de carro, né, a casa bonita, senta, come aquele, né, aquele manjar dos deuses, né, como diz por aí, aquela mesa farta, os filhos, tudo à volta. Aí Deus está falando assim, ó, cuidado, o problema está chegando. Você, que é isso? É um sussurro e você não está entendendo. No meio dos teus prazeres você não ouve Deus. É verdade ou não é? Mas quando você está passando por algum tipo de problema, quando a dor assola, quando as situações estão se tornando difíceis na sua vida, aí então parece que Deus começa a gritar lá de trás e falando assim, ei, cabeção, por que você não me ouviu antes? É lógico que Deus que te ama não vai falar como o pastor. Dá um cutucão e fala assim, ainda bem. Apesar de que Deus fala com a gente como a gente, na verdade, sabe ouvir Deus. Não adianta Deus falar de forma filosófica para quem não estudou filosofia. É verdade ou não é? Então, muitas vezes, irmão, a gente chega, né, a gente está habituado a lidar com pessoas que, né, à nossa volta, na verdade, também tem uma linguagem assim bastante estranha. E é por isso que, muitas vezes, Deus vai chamar a gente de cabeção. Eu quero que você entenda, eu conheci um amigo, um pastor amigo, que ele falava assim, ele era baiano, né? Lá pertinho da terra lá do Ceará, que não é cearense, né? Ele falava assim, ô cabra da peste, presta atenção no que eu estou dizendo, uai. Ele falava que Deus falava assim com ele, porque era a forma que ele compreendia Deus. O importante é como é que você tem que aprender a ouvir Deus, porque Deus está gritando e te trazendo soluções. Eu tenho certeza, irmãos, que com alguns de vocês Deus vai falar assim, não! Para outros que vieram lá do Paraná, vai dizer, barbaridade, tia, só aqui para falar com você. O carioca, então, vai dizer, é mesmo, cara, a coisa está pegando mesmo, está pegando feia para teu lado, cara. Tu não está a perceber, não. E eu, como paulista, não sei me imitar. Né? Mas para o português ele dizia, opa, tá a ver, Pedro? Ele vai por aí. E ele grita, dizendo, eu tenho solução. Irmãos, eu quero que você entenda algo aqui, olha que coisa tremenda. Vamos para a palavra de Deus, a palavra de Deus também nos direciona de uma forma espetacular. Ela também diz a nós, né, o próprio Eliú, no livro de Jó, capítulo 36, versículo 15, ele dizia assim, ó, Deus ensina as pessoas através do sofrimento. Olha só que coisa interessante. E usa a aflição para abrir os nossos olhos. O que é que Deus faz? Olha só, ferramentas de Deus. Ensina através do sofrimento. E usa a aflição para abrir os olhos. É por isso que as pessoas pensam que a igreja é só para quando a gente está passando por problema. Muitas pessoas pensam, não, a igreja é para quem está precisando. Ah, pronto, a igreja não é para mim, está tudo bem. Eu não mato, não roubo, não bebo, não fumo, não faço, não... Não faço nada, igreja não é para mim, eu não preciso de igreja. Igreja é para, né, está lá, está precisando, está passando, irmãos. Deixa eu te dizer uma coisa, muita gente chega na igreja nesse estado, é porque não prestou atenção em Deus, Deus estava sussurrando para ele e ele não entendia. Mas aí a dor vem, e aí Deus fala, vai para a igreja! Chega um amigo teu, põe a mão no teu ombro e fala assim, ó, chegou a hora de você entender, Deus quer mudar a tua história. Deus quer mudar a tua vida, Deus quer mudar a sua condição. Ou seja, Deus, quero que você entenda, não é que Ele não se importa com você. Não é que Ele não se importa com o seu problema. Ele está se importando, Ele está falando, Ele está chamando a sua atenção, mas muitas vezes você não está prestando atenção. É muito fraco. O sussurro de Deus está ali muito, está abafado pelos teus próprios prazeres. Aí então o que acontece? Deus permite que a coisa venha doer um pouco mais. Que o sofrimento seja um pouco mais severo. Até que chega no momento em que você simplesmente joga a toalha. Entende essa expressão? No boxe, quando o treinador joga a toalha no ringue de boxe, é sinal de que parou, acabou, desisti. E muitos de nós estamos lá apanhando da vida e tal, até que chega o momento que a gente tem que jogar a toalha, irmãos. Falar, não, não dá. E tem que se abrir. E ao se abrir, provavelmente, sabe onde é que você vai parar? Se você for inteligente, dentro de uma igreja. Dentro de uma igreja. E ali você vai aprender que Deus simplesmente estava utilizando aquela situação para te dizer, eu te amo, te ensinar, eu quero mudar a tua vida. Você tem um propósito, você não existe por acaso. A tua vida tem sentido e tem valor aqui na terra. Então Deus usa o sofrimento para ensinar os homens, Deus usa a aflição para abrir os nossos olhos, e aí nós chegamos aqui na igreja, e deixa eu te dizer mais, não é simplesmente aqui no culto, essa igreja aqui trabalha e quer trabalhar com você num plano individual, nós queremos ministrar você, queremos aconselhar você num plano individual, nós queremos tratar você como você é, Deus não olha para você como massa. Eu quero poder sentar com você, nós temos aqui pessoas preparadas para poder sentar com você e te ouvir, escutar o que é que você está passando, para que nós possamos orar especificamente e te dar até, quem sabe uma orientação, ao qual vai mudar a tua história. Irmãos, nós queremos abençoar a sua vida, nós não tratamos aqui em massa nem coletivo. Quer ver só? Presta atenção, você que está vindo aqui na primeira, ou segunda, ou terceira vez, quantas pessoas já foram ministradas individualmente? Levanta sua mão. Olha para trás, olha aí, veja. Quantas pessoas já passaram, todos eles, individualmente. Por quê? Pode baixar a mão. Por quê? Porque Deus te trata como um indivíduo, Deus não te trata como massa. Os teus problemas são diferentes dos problemas da pessoa que está do seu lado, mesmo que ela seja o seu cônjuge ou o seu filho. É diferente. Teu coração é diferente, a tua visão muitas vezes é diferente. E Deus respeita isso, quem sou eu para não respeitar? Mas é assim, você pode hoje optar, escolher, diante do sofrimento, diante da aflição, amargurar, né, se fechar, pode realmente se isolar até, e isolamento é do diabo, eu quero que você entenda isso, isolamento é do diabo, Deus não criou o homem para andar sozinho, Deus mesmo disse, não é bom que o homem ande só, você pode optar fazer isso, mas é só para a tua própria ruína, Provérbios capítulo 18, versículo 1 diz isso, quem se isola é para a sua própria ruína. Mas você pode optar hoje a escolher a ajuda de Deus sobre a tua vida. Mas como é que eu faço isso, pastor? Nós estamos aqui como igreja para te ajudar e te ensinar. Nós queremos levar você ao entendimento e ao conhecimento. Se Deus quer usar o sofrimento para te ensinar, Ele vai usar os homens mais experientes, pessoas, mulheres mais experientes para te dizer, o caminho é este, segue. Deus sempre trabalhou assim. Mas muitos de nós, muitas vezes, não entendemos isso, não queremos. E eu quero que você entenda. Deus quer te levar para outro nível. Um nível mais elevado de vida. Amém ou não amém? Perguntei para a pessoa que está assistindo. Você está entendendo esse pastor? Segundo ponto. É que os problemas também nos ensinam a depender de Deus. Veja bem. Se nós não tivéssemos problemas na nossa própria força e na nossa própria inteligência, a gente continuaria a viver a vida, a resolver as nossas questões. Mas vai chegando um momento em que a coisa vai se tornando difícil. A coisa vai... Você vai perdendo o controle. Você vai perdendo as rédeas dos cavalos. Você vai perdendo a direção do carro. Você vai perdendo o equilíbrio até das pernas ou o equilíbrio emocional. Você simplesmente vai começando a entrar pela loucura, porque você olha e fala, já não consigo mais. E é o que eu te falo, irmãos, deixa eu te mostrar uma coisa. Sabe qual é o fator que mais separa hoje marido de mulher, mulher de marido? não é a incompatibilidade de gênios. É problema financeiro. Sabia disso? As finanças gritam, é o que mais separa. É lógico, eles não vão assumir isso. Mas quando começa a faltar dinheiro, quando a crise bate na porta e as necessidades surgem, aí o marido começa a pôr a culpa na mulher, a mulher começa a pôr a culpa no marido, os dois começam a pôr a culpa no diabo, e o diabo fala, não tem nada a ver com isso, foi você que comprou. E muitos ainda são ousados e falam, cadê Deus? Aí Deus fala, você nunca se importou comigo, nunca me deu uma atençãozinha, nunca se preocupou em ler minha palavra, e agora que você está aí, todo cheio de problemas, você está perguntando, cadê Deus? Desculpa. Você está percebendo? Mas não é que Deus não quer te abençoar, mas você precisa entender que Deus estabeleceu na sua palavra um caminho. E este caminho nos ensina a depender dEle. Este caminho nos mostra, como diz aqui em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 9 e 10, né, o próprio apóstolo Paulo, dando o seu testemunho deste benefício, ele diz assim, nós estávamos sentindo que estávamos condenados à morte, e percebemos o como éramos fracos demais para socorrer-nos a nós mesmos. Isso, porém, foi um bem, porque assim colocamos tudo nas mãos de Deus, o único que poderia salvar-nos. Olha Paulo falando. Apóstolo Paulo, que escreveu aí quase que 80% do Novo Testamento, falando assim, olha, chegou no momento tão difícil, tão complicado, que a gente já sabia, olha, não dá para nós próprios nos salvarmos, não dá, não tem condições, é impossível. E aí, como disse a Xana hoje aqui no seu testemunho, mas existe o Deus do impossível, certo? Graças a Deus. Aí agora o que é interessante é que não adianta haver o Deus do impossível se eu não largo as causas nas mãos do Deus do impossível. E quero ser eu ainda a controlar. Deixa eu te dizer uma coisa, muitos de vocês estão indo para a ruína. O seu casamento, a sua família está indo para a ruína porque você insiste em querer controlar as coisas. Você insiste em manter as coisas na sua mão e do seu jeito. E aí os problemas vão se tornando cada vez mais graves, o sofrimento torna-se cada vez maior. Alguns, e eu costumo dizer que separação de casais é coisa para covarde. Eu não sei se você já passou por isso. Porque eu vou te dizer uma coisa, todo casamento tem jeito. Eu já conheci, se eu te contasse casos de pessoas que eu já atendi e ministrei aqui, irmãos. Casos complicados que vieram à minha mão, que eu próprio falava, não dá. E Deus, com seu poder, transformou todo o ambiente e a situação. Eu vou te dizer uma coisa, eu hoje posso dizer que sou filho de crente há 30 anos, sabe por quê? Porque um dia a minha mãe quis separar do meu pai e ir embora. E então alguém falou a respeito do amor de Deus para ela e ela tomou a decisão de se submeter e depender a Deus. Sabe qual é o resultado? Não se separou do meu pai hoje. Meu pai é pastor, eu sou pastor, minha irmã é pastora, minhas duas irmãs são pastoras, meu irmão, ele está integral, está ajudando integralmente a obra, através do seu trabalho, e toda a família cristã servindo a Deus. Meu pai hoje deve ter aí uma média de quase 10 netos, todos eles servindo a Deus, amando a Deus. Família abençoada. Eu poderia ser hoje fruto de um lar destruído, poderia estar me envolvendo com drogas, com a toxicodependência, poderia estar no alcoolismo, poderia estar aí roubando, matando, preso ou morto. Mas eu tenho uma herança espiritual. Um dia Deus mudou a vida dos meus pais. Os meus pais mudaram a história da família deles mesmos. Meu pai tem 17 irmãos, ele fez questão de colocar cada irmão diante de Deus e falou assim, todos eles antes de morrer vão ouvir a respeito de Jesus. Só um, até hoje, não aceitou Jesus e não entregou a vida dele. Todos já aceitaram. A mãe dele, que era católica roxa, mas era daquela que ia na missa todos os dias, praticamente. Amiga do padre até. Quando ele falou assim, olha, mãe, me converti. A véia rejeitou ele. Falou assim, você não entra mais aqui em casa. Meu pai continuou orando. Meu pai continuou clamando. Meu pai continuou intercedendo, meu pai falou assim, minha mãe não vai para o inferno, minha mãe não vai morrer neste estado. Resultado, 10 anos antes da sua morte, ela aceitou Jesus e hoje está no céu. Poderoso, tremendo. Eu quero que você entenda, irmãos, eu estou te compartilhando aqui que Deus muda situações, Deus muda história, Deus muda vidas, Deus muda casamento, Deus muda tudo, se você aprender a depender de Deus. Entender que você é fraco demais para socorrer a si próprio. Como Paulo entendeu. Não queira aí ser o bambambam. Não, eu sou eu vou partir tudo aqui. É pena que ele não veio hoje, né? Né? Mas fala para ele ouvir depois. Fala, o pastor falou de você na mensagem hoje. Né? Né? Pena que você pense que você é o bambambam da história. Pena que você pensa que você pode tudo, mas você não pode, irmãos. Nós somos fracos, olha a nossa estrutura. Olha a nossa estrutura. Né? Tenta segurar uma avalanche. Tenta segurar aí um carro que vem contra você. Né? Irmãos, muitas vezes alguém te dá um trambolhão no metro, você já cai 2 metros de distância. Quero que você entenda, irmãos, às vezes uma casca de banana te leva ao chão e dói o rabo. É verdade ou não é? Eu quero que você entenda que uma mesinha que não tem vida, uma mesinha de centro na sala, que não tem vida, não tem nada, quando você anda no escuro, você passa lá e o teu dedinho chuta ela, aquela mesa ganha vida. Você xinga ela de tudo quanto é nome. É verdade ou não é? Mas tudo isso só revela a tua fraqueza. Tudo isso só mostra o quanto que nós somos fracos. Quantos aqui estão constipados hoje? Hã? E aí, você está bem, né? Está bombando. Pode chamar você para fazer qualquer coisa que você vai. Uhul! Não vai. Vai ficar de cama, vai ficar tomando remédio. Está aqui na igreja pela misericórdia de Deus. Vem orar no fim que o pastor quer te abençoar. Em nome de Jesus. Amém? Qualquer coisinha nos derruba. Isso mostra o quanto que nós somos fracos. Fracos demais para socorrermos a nós mesmos. Mas quando nós não entendemos isso, a gente tenta nessa nossa própria força e vai levando, e as coisas só vão se agravando. E vou te dizer mais. Quando eu falo que as coisas vão se agravando, eu quero que você entenda, só vai gerando mais perdas. Perdas financeiras, perdas materiais, perdas emocionais. Perda até da própria integridade. Perda da esperança. Quanto mais vai se agravando, mais coisas você vai perdendo. Dá um cutucão em alguém e fala, para de perder, irmão. Quando eles entenderam, quando eles perceberam que eram fracos demais para socorrer a si mesmos, o que eles fizeram? Colocaram tudo nas mãos de Deus. O único que pode socorrer. Fala para a pessoa que está do seu lado, o único que pode socorrer é Deus. O único que pode te socorrer é Deus. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Amém? Você está entendendo? Ponto 3. Eu já estou acabando. Não se preocupa, não. O pessoal está aí meio aflito, né? O ponto 3 diz que os problemas testam e purificam a nossa fé. O que é que eu posso extrair de melhor? Eu posso entender que o problema está aí, ainda não foi resolvido. Deus está trabalhando, Ele está chamando a minha atenção, está me ensinando a depender dEle. E Ele também está testando e purificando a minha própria fé. Sabe o que é que o apóstolo Pedro disse a respeito desse assunto? Simplesmente ele diz lá em 1 Pedro 1,7 que as provações são para mostrarem que a fé que vocês têm é verdadeira. E mais, assim a fé que vocês têm vale muito mais do que o ouro. Aqui mostra algo interessante, testifica, olha que palavra, testa. Testa a nossa fé e purifica. Como é que o ouro se torna mais precioso? Passando pelo fogo, não deve ser fácil. Amém ou amém? Mas é interessante que a gente anda aqui pela rua. Se você perguntar para 10 pessoas aqui fora, se elas creem em Deus, se elas têm fé em Deus, provavelmente 8 ou 9 delas vão dizer, tenho. Eu tenho fé em Deus, eu creio em Deus. A maioria delas vai dizer. Vai ter aí uns ateus ou à toa no meio, mas a maioria delas vão dizer, eu creio em Deus, eu tenho fé em Deus. E aí então nós poderíamos, como Tiago, perguntar para ela assim, então, mostra-me a tua fé. Mas como que eu vou mostrar a minha fé? De que forma? É interessante que Tiago deu uma solução. Obras. É interessante. Ele fala, mostra-me a tua fé que eu te mostro as minhas obras. Nós poderíamos associar obras com caridade, fazer o bem para alguém. Mas eu vou te dizer uma coisa. A melhor obra que você pode fazer hoje, sabe qual que é? É obedecer a Deus. É a melhor obra. Falar que tem fé em Deus e não fazer o que Deus está falando para você fazer é tornar-se mentiroso e hipócrita. Ter fé em Deus e não procurar saber o que Deus espera de você, irmãos, eu vou te falar uma coisa, é viver vida de engano. Você está enganando-se a si próprio. Porque quem tem fé em Deus, ele conhece a Deus. Ele sabe quem Deus é e sabe o que Deus pode fazer. Por isso, no momento da angústia, no momento do sofrimento, a sua fé ali está sendo testada. Ele não sai correndo por aí dando tiro em tudo quanto é lado à procura de alguém que possa socorrer. Não, ele vai e se apega a Deus. E a fé dele vai se tornando cada vez mais purificada, a fé dele se torna cada vez mais real, a fé dele torna-se cada vez mais preciosa, como ouro. Eu quero que você entenda, as provações estão chegando, batendo a sua porta, você que tem fé. Agora aqui eu estou falando com um crente já maduro. Porque tem gente que pensa que vem para a igreja e pensa, ah não, agora os meus problemas vão ser todos resolvidos. Escuta, Deus está usando esse problema que você está passando agora, sabe para quê? Para testar a sua fé e te purificar ainda mais. Tornar a tua fé cada vez mais firme e aguçada. Fazer de você verdadeiramente um valente, que não é qualquer coisa que te derruba. Porque, irmãos, infelizmente a gente está cheio de gente dentro da igreja. Eu tenho fé em Deus. Quando tu também. Mas quando chega a situação difícil, eu já, ai, pastor, eu já não aguento mais, eu vou desistir. Uma choradeira. E eu pergunto, cadê a palavra que você recebeu? Cadê aquilo que você já recebeu do Espírito Santo? Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Você só sai daqui deste lugar hoje, do mesmo jeito, se você quiser. Porque se você entender o que Deus está fazendo na sua vida, hoje, neste lugar, e a unção que Ele derramou aqui, hoje, antes de eu começar a ministrar a palavra, não é para deixar você do mesmo estado, mas se você quiser, você sai daqui igual como você entrou. Fala para a pessoa que está ao seu lado, a escolha é tua. A decisão é nossa. Eu posso sair daqui entendendo que o Espírito do Senhor me ungiu. O Espírito do Senhor está sobre mim. E isso significa que Ele mudou o meu estado. Ele tirou de cima da minha cabeça as cinzas de morte e colocou uma coroa de glória. Ele tirou a tristeza de dentro de mim e me derramou óleo de alegria transbordante ainda. Ele tirou um espírito angustiado e colocou vestes de louvor. Isaías 61. Ele transformou você em árvore de justiça, plantação do Senhor, para a glória dEle. Você não é qualquer um. A obra que Ele fez na tua vida nesta manhã não é para deixar você do mesmo jeito. Aí eu vou te dizer uma coisa, aquele que entendeu isso e aplica a sua fé, aquele que captou esta unção, aquele que crê que realmente Deus está fazendo isso na sua vida e pegou esta fé, sabe o que ele faz? Ele ergue a sua cabeça, porque ele está cheio do Espírito Santo. E então ele começa a tomar atitudes de fé. E aí aquilo que se tornava num problema, começa a se tornar em tratamento de Deus para purificar ainda mais a sua fé. E de repente você chegou aqui neste lugar, e a sua alma foi torturada. E muitas vezes o diabo utilizou-se de pessoas, as situações surgiram. O que é que você tem que fazer? Perdoa, abençoa, trata, e simplesmente continua na unção. Não deixa nada nem ninguém roubar você nessa noite, nessa manhã, neste lugar. Não deixa nada nem ninguém roubar você nesta manhã, neste lugar. A tua fé está sendo purificada. A tua fé está sendo testificada. A tua fé está sendo testada. Simplesmente para torná-la em ouro puro. Preciosa. Amém ou não amém? Vamos lá, continuando. Diz a palavra de Deus ainda que os problemas desenvolvem o nosso caráter. Olha que lindo. É? E dizia lá o próprio apóstolo Paulo também. O que, que ele dizia? Já passei? Passei, foi muito rápido. Né? Romanos capítulo 5, versículo 3 e 4 diz: pois sabemos que os sofrimentos produzem paciência, e a paciência produz caráter. Entenda algo hoje, irmãos, está sendo produzido em você algo, muitas vezes, que é necessário. É mais fácil, irmãos, fugir do problema. É ou não é? Vamos lá. Diante das situações que nós temos que enfrentar mesmo. Quem foge de situações que tem que enfrentar mesmo é o quê? Hã? Cobarde. Hã? Eu vi aí alguns do norte, depois. Hã? Covarde. Quem foge da luta é covarde. Quem foge da luta, quem não encara o problema frente a frente, olho no olho, Ele não resolve ali, não passa por aquele túnel estreito de comunicação. É difícil, é apertado. Entendeu? Rala, né, todo o nosso corpo, mas o que interessa é que no fim há algo, chama-se reconciliação. Por isso que eu te falo, todo casamento pode dar certo, mas só se marido e mulher estiver disposto a entrar por esse túnel estreito da comunicação. Todo casamento pode dar certo, todo relacionamento entre pai e filho pode dar certo, mas só se estiverem dispostos a pagar o preço de serem forjados. Todo relacionamento de amizade, de igreja, de trabalho, pode ser resolvido. Mas para isso, sabe o que você precisa? Você precisa desenvolver o quê? Caráter. Você precisa deixar de ser covarde, parar de fugir das situações, de fugir daquilo que você tem que enfrentar, para que você próprio cresça espiritualmente e seja maduro. Deus quer fazer isso com você. Mas hoje o que nós mais temos, sabe o que é? Gente que está fugindo com o rabo a seringa, gente que está colocando o rabinho entre as pernas e ó, desaparecendo, é marido abandonando mulher com filho, é mulher abandonando filho com marido, é uma loucura, é empregado que apronta e desaparece, é patrão que não tem dinheiro para pagar e some, é um monte de gente covarde, que não entendem que há um Deus que pode mudar a sorte delas, a vida delas, e fazer elas viverem alegria. Você acha que só porque eu sou pastor, eu prego na igreja, não há muitas vezes situações apertadas e difíceis no meu casamento, em que eu tenho que entrar num túnel de comunicação com a minha esposa para tratar, para resolver? Ah não, pronto, pastor não tem problemas. Quem tem é o Xande. O pessoal gostou, hein? Irmãos, ninguém está isento. Ninguém está isento por causa do título. Não é porque eu sou pastor, não é porque você é doutor. Ninguém está isento de problemas. Agora, a grande questão é que os problemas podem desenvolver o nosso caráter. Pode nos fazer, pode nos levar a ser realmente homens, mulheres, de fibra. Amém ou não amém? Fala para a pessoa que está ao seu lado, ainda bem que eles não vieram hoje, hein? Que eles não iam aguentar. Fala isso para eles não iam aguentar, fala. Eles não iam. Amém ou não amém? Quinto e último ponto. Os problemas preparam-nos para a eternidade. Fala para a pessoa que está do seu lado, há uma vida eterna que te aguarda. Eu quero que você entenda que você não vai ficar o resto da vida aqui nessa terra e não pense que você vai virar simplesmente comidinha de árvore ou de verme. Tá? Essa caixa aqui carrega algo que é eterno, chama-se espírito. Ok? Juntamente com uma alma que decide para onde é que eu quero ir. Eu quero ir para o céu, morar com Deus. Eu quero viver eternamente na presença do Deus Todo-Poderoso. Amém ou não amém? Eu não sei para onde você quer ir. Eu não sei se você quer acreditar ainda na teoria do espiritismo, da reencarnação. Irmãos, vou te dizer uma coisa. Se a coisa está mal agora, em 2012, imagina, você vai demorar ainda, né, pela lógica humana e tudo mais. Talvez você demore mais uns 40, 50 ou 60 anos para morrer. Estou falando dos mais velhinhos. Você talvez uns 100. Você já parou para pensar como é que vai estar isso aqui daqui 100 anos? Você quer voltar mesmo para cá? Tem certeza, irmão? Olha que teoria maluca. E ainda eles vêm falar que você volta para evoluir. Se a própria Terra está em digressão, né, num estado terrível, não evolui, imagina o pobre do ser humano que está acabando com a Terra. Vai evoluir muito, né? Aí você fala, voltar para cá, eu sou sincero, eu prefiro crer naquilo que a palavra de Deus diz, e a palavra de Deus não prega a reencarnação. A palavra de Deus diz que para o homem é dado o direito de viver uma vez só e depois disso o juízo eterno. Eu prefiro crer nisso porque, em primeiro lugar, é a palavra de Deus. Em segundo lugar, dá mais esperança, irmãos. Fala a verdade, quando você lê no Apocalipse a respeito do que é o céu, quer saber o que é o céu? Vai ler a Bíblia. E você vai descobrir, lê o livro de Apocalipse, amém? E você vai ver o que, que retrata o céu. Pega principalmente os últimos dois capítulos, 21 e 22. Principalmente, o resto você não vai entender nada. Está cheio de besta, de prostituta, de tem um monte de bagunça lá que você não vai entender nada. Mas pega os dois últimos capítulos, 21 e 22 de Apocalipse. Você vai ver lá o céu. E aí você olha para aquilo e, primeiro, se você é um bocado cético, você vai dizer assim, será que é isso mesmo? Vai torcer o nariz. Mas aí você pensa naquilo que eu estou falando. Pensa no que eu estou falando. Voltar para cá daqui 100 anos. Aí você faz uma opção. Eu optei. Eu quero ir para o céu. Prefiro crer na palavra de Deus. Aí alguns vêm e me questionam. Se você estiver errado? Eu vou te dizer uma coisa. Não me atrapalhou em nada a minha vida aqui. Minha vida foi boa. Minha família está bem. Entendeu? Crescemos. Via, olha, alegria. Meus irmãos, olha... Você não imagina o quanto que a gente... Ontem à noite aqui, irmãos, um grupinho ficou aqui em casa, você não imagina, a Tânia era uma delas, ela quase, né, quase se descaiu. Eu falei, vai para casa de banho, filha, porque ela ria tanto, era tanta alegria, irmãos, no nosso meio. Irmãos, nós temos prazer, nós temos amigos de verdade. Nós encontramos dentro da igreja pessoas de caráter. Elas chegam aqui às vezes sem caráter, mas são transformadas, amém? E se tornam em pessoas de caráter. Aí você fala, mas eu já tenho. Que bom, vem somar. Amém? Já que você já é, vem. Você não vai perder nada. Amém ou não amém? Irmãos, e olha, levamos uma vida. Eu já estou há 30 anos na igreja, irmãos. Não me arrependo um único dia de fazer parte da igreja do Senhor Jesus, do reino de Deus, do corpo de Cristo. Não me arrependo. Aí se chegar no fim e falar, ó, não era assim, você vai ter que voltar. Fala, tá bom, mas vem assim, quando eu voltar, me arrumo uma igreja. Porque eu sei que o que eu vivi foi bom. Agora o problema é você, entendeu? O problema é você, porque se eu tiver certo, eu vou para o céu. Amém ou não amém? Não vou ficar frustrado, porque a minha vida aqui foi boa. Agora você que não crê em nada, você vai chegar no fim e é o seguinte, se realmente tiver que voltar, pronto, tua teoria valeu a pena, você volta e tenta evoluir, porque as coisas não estão muito bem para o teu lado hoje, certo? Mas se eu tiver certo, irmão, sabe o que vai acontecer? Já não tem mais volta o teu destino eterno. Eu vou para o céu e você vai para o inferno. E não tem mais como sair de lá. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, fala assim, você está entendendo, pastor? Será que não vale a pena arriscar, levar uma vida boa aqui na terra e por fim ganhar a eternidade? Porque assim, não existe ninguém que ficou um tempão lá e voltou, está percebendo? Para falar assim, ó, é verdade. Existem uns livros aí meio... Eu não recomendo ler, mas pronto. Amém? Mas eu quero que você entenda. Por eu crer em Deus, por eu buscar a Deus, irmãos, pela minha vida, eu te digo, eu posso dizer que eu já senti Deus, já presenciei, eu ouço a voz de Deus falando comigo. Eu já vi milagres. Eu já tenho visto vidas sendo transformadas. Irmãos, eu vou te falar uma coisa, vale a pena ser de Deus. Vale a pena fazer parte do corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor Jesus. Eu tenho que me preparar para esse tempo. E muitas vezes os problemas me ajudam a me preparar para a eternidade. Deixa eu te mostrar aqui um versículo. O apóstolo Paulo dizia, porque se participamos dos sofrimentos de Cristo hoje, né, também tomaremos parte da sua glória. Quando eu aqui em Cristo resolvo pagar o preço de passar pelos problemas sem desanimar, sem enfraquecer, continuar perseverando, sabe qual é o resultado disso? É que tal e qual Jesus foi glorificado, eu também serei, você também será. Mas só aqueles que se perseverarem até o fim. Você está entendendo? O que é que eu posso extrair de melhor dos problemas? Quais são os potenciais dos problemas e da dor? Eu quero que você entenda aqui. Os problemas chamam a nossa atenção, nos ensinam a depender de Deus, testam e purificam a sua fé, desenvolvem o nosso caráter e preparam-nos para a eternidade. Por isso, Não fica se debatendo de um lado para o outro. Ai, esses problemas. Ai, Deus. Ah. Não fica aí, irmãos. Chorando, se lamuriando. Levanta a tua cabeça. Levanta a tua cabeça e entenda que, mediante a isso, todas as coisas estão cooperando. Sabe para o quê? Para o teu bem. E há coisas que devemos lembrar quando as provações chegam. Como nós falamos no primeiro culto sobre os problemas, nós falamos que tentação vem do diabo, mas provação vem de Deus. Transgressão é alguém que fez contra mim. E existe aquilo que são as minhas decisões que geram problemas. Há quatro situações que se levantam para nos trazer problemas. Quando chegam as provações, o que é que eu devo lembrar? Fala aí para a pessoa do seu lado. Sabe o que você precisa lembrar? Quer saber? Pergunta para ela. Quer saber? Então volta aqui domingo que vem. Domingo que vem eu vou falar para você exatamente isso. O que é que você precisa lembrar de quando vêm os problemas? Amém ou não amém? Mas antes disso, eu quero orar por você. Eu quero orar por você para que você consiga colocar em prática e crer que você pode extrair dos problemas potencial e coisas boas. Amém ou não amém? Você pode sair daqui hoje de cabeça erguida, em nome de Jesus. Fica de pé no seu lugar. E ainda mais que você vai sair daqui hoje cheio do poder de Deus. Eu não sei se você entende, mas, irmãos, eu, no meu espírito, via realmente como a mão de Deus arrancando muita gente durante o período entre o louvor e a mensagem aqui, aquele tempo que Deus nos deu. Deus tirando mesmo muita gente, irmãos, de um lamaçal de lodo. Eu não sei se você conseguiu sentir a mão de Deus nesse exato momento, mas eu via como Deus tirando, assim, ó. Muitos de vocês. Muitos de vocês. Por isso você hoje, creia nisto, você vai sair daqui numa nova posição. O Espírito do Senhor está sobre ti, Ele te ungiu. Eu creio nisto. O poder de Deus hoje, neste lugar, se manifestou para tornar você numa nova pessoa. Amém ou não amém? É pena você que não chegou mais cedo. Se você puder vir aqui, domingo que vem, 10h30 da manhã, começa aqui a nossa festa, irmãos. É poderoso. O poder de Deus se manifestou aqui que... Eu não programei nada, mas Deus colocou no meu coração que era o tempo de manifestar aqui algo que Deus queria manifestar sobre a tua vida. Por isso é assim, olha, domingo que vem, né, acorda mais cedo. Ah, pastor, mas eu demorei no pequeno almoço. Tem aqui do lado do pequeno almoço, tá? Você vem aqui, não é de graça, tá? Você vem, paga, você está contribuindo para o projeto Repartir, tá bom? Que é para ajudar as famílias que precisam da nossa ajuda, que a gente sente e entende de Deus que precisam de alguma ajuda em determinado momento, tá? Então, toda vez que você toma um café aqui, você está contribuindo para isso. Acorda mais cedo, vem para cá. Se quiser orar, se já sabe orar e quer, ou quer aprender a orar, 9 horas da manhã vem estar conosco, a gente está aqui em oração. Tá bom? 10 horas a gente para, vai tomar café. 10h30 a gente volta para a celebração da família. Amém ou não amém? E você é o nosso convidado. Amém? Amém ou não amém? Então, põe a mão no seu coração, feche os seus olhos, deixa eu orar por você. Senhor Deus, mediante aquilo que nós ouvimos aqui, nós clamamos hoje. Vem realmente.